Muito linda a cantata. E ela conta a história, não é? De um jovem, de um menino ainda, mais ou menos, não é? Do tamanho deles, entrando na adolescência, que é Davi. E Davi, ele é conhecido na Bíblia como um menino de fé. Por muitos momentos, Davi, ele é reconhecido até pelo próprio pai dele, pelos irmãos dele, pelo rei Saul, como uma pessoa insignificante, porque ele era o mais novo. E o mais novo na sociedade era um indivíduo que não tinha muito valor. Então, quando os irmãos de Davi entram e vem Eliabe, o primeiro, um homem zarrão que tinha uma voz assim linda, que dava até eco: pai, você me chamou. Samuel olhou para aquele homem, viu o tamanho do bíceps, do tríceps, do pânceps dele, falou: é ele, esse é o novo rei de Israel. E aí nós ouvimos a voz de Deus aí, que apareceu de algum lugar, tinha criança olhando para tudo quanto era lado para ver Deus falando, não é? E Deus disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, vê a beleza, vê a força, ouve a voz, mas eu vejo o coração. E aí entra Eliabe, entra Samá, entra todos os irmãos de Davi, filhos de Jessé, e nenhum, Deus diz, é esse. E como foi bem explicado para nós, Jessé olha para tudo aquilo e Samuel diz: acabaram os teus filhos? Falta o mais insignificante. Falta o mais moço, diz lá na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. O mais moço, na língua original, é o mais insignificante, o menor de todos. Aquele que estava lá esquecido no meio do pasto com as ovelhas. E aí pede-se que chame Davi. Eu penso que quem foi chamar Davi foi Eliabe, que era o irmão mais velho, com aquele vozeirão assim: Davi! Foi lá até Davi a voz dele, não é? Papai está chamando! E vem Davi, eu vejo Davi vindo correndo para a casa dele cantando assim: eu sou um pastorzinho que me chamo Davi. Hã? Lembra dessa música? E aí ele chega na presença de Samuel, de Jessé, dos irmãos dele, e vem um rapazinho magrinho, pequenininho, não é? Perante, lógico, os irmãos dele, e chega aquele rapazinho e diz assim: pai, você me chamou? Samuel olha para aquilo e Deus diz: é esse. Eu imagino Samuel pensando assim: Senhor, eu vou ungir porque você é Deus. Mas é esse aí mesmo? É esse. E é nesse momento que nós encontramos lá em Atos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe de uma coisa? Davi aprendeu tudo isso num ambiente onde se ensinava a palavra de Deus. Sabe, na verdade, aonde começa a história de Davi? A história de Davi começa lá no livro de Rute. Lá no livro de Rute, com um homem chamado Boaz e uma mulher chamada Rute, que eram, na verdade, pais de Obed, que era pai de Jessé, que foi pai de Davi. Na verdade, toda essa história começa com o tataravô de Davi, que era um homem sério, que obedecia à palavra de Deus, que no meio de uma nação corrupta, mentirosa, ladroa, de uma nação terrível, que não obedecia a Deus, que não tinha nada a ver com Deus, embora conhecesse a Deus, o tempo dos juízes, havia um homem lá no meio da nação de Israel chamado Boaz, um homem que obedecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse homem encontrou uma moça que nem israelita era, se converteu ao Deus vivo e verdadeiro, sendo uma pessoa fora do povo de Israel. Ela era moabita. Mas ela diz que dali para frente, quando ela se converteu, o Deus de Noemi, que era sua sogra israelita, seria o seu Deus. E que ela aprendeu com essa mulher que ela deveria ser fiel e leal a Deus, e também fiel e leal à sua sogra, porque a sua sogra servia ao Deus vivo e verdadeiro. E o livro de Rute termina dando essa descrição para nós. Boaz e Rute foram pais de Obed, que fora pai de Jessé, que fora pai de Davi. Sabe por que Davi foi escolhido como rei, um homem segundo o coração de Deus? Porque ele vivia no ambiente familiar que amava a Deus. Mas eu tenho a história de um outro indivíduo para vocês. Um menino chamado Timóteo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. E como é importante a família e a igreja, que é a família de Deus, para os nossos filhos. Para nós, todos que somos filhos. Lá em Atos capítulo 16, nós encontramos a história de um jovem também, saindo da infância, entrando no que hoje é conhecido na adolescência, vai crescer e passar a sua juventude na presença do grande apóstolo Paulo. E lá em Atos 16, é um momento hilariante da Bíblia, porque no capítulo 15, se você vir aí comigo, você vai ver no capítulo 15, do versículo 36 a 41, que Paulo e Barnabé têm uma discussão enorme com respeito a um jovem chamado João Marcos, que fora com eles para missões e desertou o grupo, não aguentou a batalha espiritual de uma missão que Paulo e Barnabé estavam empreendendo. E Paulo diz, eu não vou levar mais jovens comigo, não vou levar mais João Marcos atrapalhou a nossa missão, não vai. E Barnabé disse, como pai da consolação, não é? Disse, Paulo, tenha paciência com o menino, Paulo, o menino ainda é novo, ele pode ser trabalhado. E Paulo diz, não, eu não vou levar, olha Barnabé, se você quer levar, você leva, mas comigo ele não vai. Paulo era duro, Paulo era triste na batalha. E Barnabé era muito consolador, muito misericordioso. E ele disse, Paulo, então vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque eu creio que a gente pode investir em João Marcos. E eles se dividem, Paulo pega Silas e vai para um lado, passa aí agora o que nós vamos ver, Derbe e Listra. E Barnabé leva João Marcos. Graças a Deus, Barnabé levou João Marcos. Porque no final da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim, João, Marcos, vem ter comigo depressa, eu preciso de você. Graças a Deus por Barnabés na história da igreja de Cristo. Mas também graças a Deus por uma igreja como Derbe e Listra na história da igreja. E de Paulo também, é claro. Paulo estava vacinado contra jovens, acompanhando no ministério de missões. Mas quando ele chegou em Derbe e Listra, olha só o que diz a palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Jovem, muito jovem. A referência que nós temos que esse menino é jovem está lá nas cartas que Paulo escreve para ele, usando uma palavra que significa um indivíduo entre aproximadamente 13 a 30 anos de idade, jovem ainda na cultura. Então, vocês que têm de 13 a 30 anos de idade podem ser incluídos aqui na vida de Timóteo. E olha só o que a Bíblia diz desse menino. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. O testemunho que se dizia de Timóteo, como se pode dizer de qualquer um desses meninos que cantaram aqui hoje de manhã, do Marco Túlio, do André, da Bruninha, da Júlia, de cada um de vocês, de cada um dos nossos adolescentes, do Douglas, do Tiago, da Juliana, da Natália, de cada um de vocês, de cada um dos jovens desta igreja, do Lucas, do Pedro, da Isabela, de cada um dos jovens. O testemunho que se dava de Timóteo foi tão impressionante que mexeu com o coração daquele Paulo endurecido com relação a jovens no ministério. E olha só o que diz a Bíblia. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Que mudança! Paulo, no versículos 36 a 41, diz: eu não vou levar João Marcos. Vamos ler o texto, olha só. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Versículo 37 do capítulo 15 de Atos. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Uma divisão de pensamento, uma divisão de propósitos com relação a João Marcos. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Esse indivíduo que estava vacinado agora, por causa do testemunho de um jovem de uma igreja, diz a Bíblia que quis Paulo. Isso é muito pertinente na Bíblia. Um indivíduo que não queria levar João Marcos mais. Um indivíduo que rompe com o seu discipulador Barnabé. Que Barnabé foi o discipulador de Paulo, lembra? Que Barnabé vai lá, abraça Paulo: vem cá, menino. Não é tão menino, né? Vem cá, homem de Deus. Eu vou cuidar de você. Eu vou discipular você, vou apresentar você aos apóstolos. Foi Barnabé que fez isso com Paulo. Barnabé que faz tudo isso com ele. E se não tem esse camarada que é o pai da consolação, não é? Que é o indivíduo que tem a propósitos misericordiosos por alguém, ninguém, eu duvido, teria facilidade de discipular Paulo. Lembra quando pede para Ananias batizá-lo? Eu, Senhor, o Senhor sabe quem é Paulo. Vai, Ananias. Paulo está esperando, confia em mim. Paulo era um terror para a igreja antes de se converter. Todo mundo tinha medo dele. Mas Barnabé, que é o pai da consolação, vai lá: eu vou cuidar desse homem. E vou discipulá-lo. E apresentá-lo aos apóstolos. E vou ensinar o caminho do Senhor para esse homem. Paulo resolve dividir-se de Barnabé por causa de João Marcos, mas por causa de Timóteo, por causa do testemunho desse jovem na igreja de Derbe e Listra, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Impressionante. Eu fico imaginando a alegria da dona Lloyd e da dona Eunice. Eu fico imaginando a alegria dessas mulheres, vó e mãe de Timóteo, em virem o seu filho e seu neto sendo escolhido pelo apóstolo Paulo para seguir em viagem missionária. Agora, onde é que Timóteo aprendeu? Onde é que Timóteo cresceu? O pai não era crente, a mãe e a avó eram, e nós sabemos que no seio da família, por causa de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Abre lá. Então, o primeiro lugar que se precisa, e o primeiro lugar onde nós nos preocupamos com a vida dos nossos filhos, é lá em casa, na sala, na cozinha, na varanda, no banheiro, no quarto. Quando a gente vai ao shopping com eles, vai ao cinema, no teatro, leva para a escola, atrás da escola. Primeiro lugar, é na família. Olha só o que diz 2 Timóteo 1,5. 2 Timóteo 1,5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Porque o pai não era crente. E a avó e a mãe deram conta de contar histórias, de orar com esse menino, de ensinar a palavra de Deus a ele dia a dia, lá no seio familiar, na sala, na cozinha, na varanda, no banheiro, no quarto, indo e voltando da escola, no shopping da época, aonde você imaginar. Mas sabe qual é o segundo lugar em cadeia de prioridade, em nível de importância? Família. E o segundo lugar, igreja. Igreja. Olha só o que diz 1 Timóteo 3,15. Foi também na igreja que Timóteo aprendeu a amar ao Senhor, a obedecer. Vocês deram conta, meus irmãos, do que esses meninos e meninas cantaram hoje aqui? Vocês viram as letras das músicas? Vocês deram conta da habilidade que a Aline e a equipe criaram em nossos filhos? Esses meninos cantaram vários estilos musicais diferentes. Teve música, o que é conhecida como erudita clássica cantada, nós tivemos sambinha cantado, nós tivemos baião cantado, o que tinha mais aí, André? Rock cantado. Sabe o que é isso, minha gente? Você sabe o que é a habilidade dessas crianças cantarem esses ritmos diferenciados, continuados, assim, ó, um atrás do outro? Às vezes na mesma música, uma oscilação de ritmo. Isso é fantástico. Não é à toa que uns dos grandes e mais ovacionados cantores do mundo, é uma pena que se deixam levar pelo amor ao mundo e esquecem de Deus, saíram do seio da igreja. Alguns nem existem mais porque acabaram com a sua vida. E eu penso particularmente que é a mão de Deus pesando sobre a vida de seus filhos, que não querem mais levar ele a sério. Um deles, eu não tenho dúvida, porque do que ele vivia antes, inclusive dos seus shows, é o senhor Elvis Presley, que foi criado na igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, na igreja presbiteriana de Memphis, nos Estados Unidos, deixou a sua vida com Deus por causa do sucesso. Mas sempre antes dos seus shows, ele aquecia por uma hora e meia, todos os seus vocalistas com hinos que nós cantamos até hoje na igreja. É na igreja. É na igreja que a gente aprende a cantar bem, a se comunicar bem. Eu tenho vivido num ambiente de preparar pessoas a darem aula e serem palestrantes no mundo corporativo afins. Impressiona-me a facilidade que os crentes da sala de aula que eu frequento têm na comunicação com relação às pessoas que estão fora da igreja. É na igreja. Na igreja a gente aprende a educação. Vocês viram a primeira música que eles cantaram? Lembram? Dá para pôr aí a letra da primeira música, Letícia? Pode tirar o slide aí agora, põe a primeira música da cantata. Olha aqui, que amigo, que alegria te encontrar. À noite eu vou falar que na igreja é o lugar que a gente faz amigos de sangue. Com o nosso amigo a gente sempre brincar. Pode passar, quero chegar lá onde fala aí, vamos jogar dominó, pode passar. Deus é maior do que nós, pode passar. Tem uma hora que fala aí que... se não sei fazer, eu arrumo a casa, papá. Ah, essa segunda música, desculpa, eu fiquei tão emocionado, chorando, que a primeira, para mim, é a segunda, é a terceira, é a quarta. Põe então na segunda. Olha lá, ó. Levantei de manhã, bom dia. Bom, isso aí a gente aprende na igreja, que tem que dar bom dia, porque tem gente que levanta e não olha nem na cara um do outro. É preciso estudar, eu vou, olha aqui. Você pergunta se os pastores não ficam pegando no pé para estudar, para fazer o que deve. e também líderes da igreja, tudo que prometi eu cumpro. Olha, eles estão ouvindo isso. Onde eles que eles aprenderam a cantar essa música? Foi aonde? Na igreja. Então é na igreja que a gente aprende a ser um bom crente, um homem e uma mulher que vai adorar a Deus na beleza da sua santidade e ser um excelente cidadão. Paulo também falou isso a Timóteo. Olha o versículo 15 de 1 Timóteo 3. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, eu estou escrevendo para você, para que você saiba como se deve proceder como casa de Deus, na casa de Deus. Aliás, deixa eu tirar aí uma confusão que existe. Casa de Deus somos nós, sim, a palavra de Deus diz isso, lá em 1 Pedro. Mas isso aqui também é casa de Deus, esse patrimônio aqui. Não é casa do capeta aqui. Aqui é a casa de Deus também. Não é minha casa e sua casa. Minha casa está lá na Madre Cabrini. A sua está no endereço que você mora. Aqui, Rua Joaquim Távora 598, é patrimônio de Deus. Então não há problema nenhum da gente dizer que aqui é a casa de Deus. Que essa casa pertence a Deus. Não pertence? A Igreja Batista de Vila Mariana não pertence a Deus? Então isso aqui também pode ser chamado casa de Deus. Porque se há uma falácia aí fora hoje, e uma confusão. Nós somos casa de Deus, porque em mim você habita o Espírito Santo. Mas essa casa aqui, esse patrimônio situado na Rua Joaquim Távora 598, 618, 594, e a rua ali da casa onde mora Elias e Rivanilho, que número que é lá hoje? 628, todos esses complexos aqui, casa de Deus, pertence ao Senhor. Então como é que a gente procede quando a gente, como casa de Deus, está na casa de Deus? Está aí escrito. Onde é que Timóteo aprendeu? Na igreja. Então, gente, motivemo-nos como família e como igreja, a estarmos juntos, para a gente poder ouvir o que essa meninada cantou e aprender com eles. A gente aprendeu muito com eles hoje, não é verdade? Para eles aprenderem muito nas aulas, histórias, ensinos em que todo momento a casa de Deus, na casa de Deus, reunida está desenvolvendo, está aprendendo e sendo educada. E para terminar, porque isso é importante, motive a sua família a querer bem o domingo. Eu tenho gratas lembranças dos meus pais, muito gratas lembranças. E uma das gratas lembranças que eu tenho da minha mãe é que ela tornava o domingo em nossa casa um dia especial, especial. Podia estar chovendo pedra lá fora, era especial. Podia estar um sol de rachar mamona, e na minha terra era assim, Sorocaba é um terror, racha mamona, literalmente, eu vi mamona rachar com o sol, dava para fritar ovo no asfalto de casa. Ah, pastor, estou falando. O pastor Denis viu eu fritar ovo num asfalto em Ribeirão Preto. Lembra, pastor Denis? Ele viu. O pessoal não acreditava. Peguei um ovo, quebrei, pus no asfalto, deixamos ali por alguns minutos. O ovo podia comer. Ninguém quis comer, não sei porquê. Mas estava frito. Pode pôr no meio do pão junto com o hambúrguer e mandar para dentro. Fritinho. Ainda botei um salzinho. Frita. Podia estar esse sol horrível, podia estar chovendo pedra. A minha mãe, para mim e para o meu irmão, tornou o domingo um dia especial. Desde o momento em que ela acordava a gente, o café da manhã, a ida para a igreja, algumas vezes, por alguns anos, a pé, andando no sol ou na chuva, porque meu pai estava desviadão nessa época, e ela tornava, ainda assim, com toda a luta conjugal, com meu pai desviado, o domingo um dia especial. Eu cresci nesse ambiente. Eu cresci aprendendo que o domingo é um dia especial. Sabe por que é um dia especial? Porque a gente vai para a igreja. Então, gente, a gente precisa aprender isso com o Senhor. Meus pais aprenderam isso com o Salmo 122:1. O que diz o Salmo 122? A gente conhece. O problema é que a igreja parou de citar alguns versículos que precisam continuar sendo citados ao longo da sua história. Salmo 122:1. No momento em que Israel está com alegria, com satisfação, uma multidão de gente caminhando junto rumo a Jerusalém para encontrarem-se ali como povo adorarem ao Senhor, eles cantam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu confesso que eu hoje sou um pastor muito feliz, domingo após domingo, porque eu tenho encontrado a nossa igreja assim, sem lugar para a gente conseguir sentar. E isso é bom. E eu quero reconhecer e parabenizar todos vocês, pais, filhos, famílias, de que estamos levando a sério essa vida de igreja com Deus. Mas não vamos nos esquecer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Torne o domingo um dia especial. Torne o domingo um dia especial. De vinda para a igreja, de estudo da palavra, dessa comunhão plena e valorosa que é ser igreja. Descanse também à tarde, coma aquela bela macarronada, chupe os ossinhos do frango, durma bem à tarde, põe o pijama se quiser, vá para baixo do edredom e durma bastante, das 2 até umas 4:30, 4:30 põe o despertador, acorda, vai tomar banho, porque tem que tirar a baba, põe a roupa e volta para a igreja. Você vai ver como Deus vai honrar. E nós vamos ter muitas Lloydes e Eunices aqui. Muitos Boazes que gerarão filhos, netos, bisnetos, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Meninos que vão, por causa do seu testemunho, transformar ou impactar o coração de um missionário embrutecido pela dificuldade que tivera com o jovem, agora encantado com outro jovem, porque sua família fez bem o trabalho de discipulado e valorizou, tornou o domingo um dia especial. Que Deus abençoe a Igreja Batista de Vila Mariana.